Bem, 11 horas e 4 minutos, uma excelente manhã para você que mais uma vez sintoniza 101,9 Polo FM, tá na Polo, tá na boa. Obrigado a você que está em casa, a você que está no trabalho, a você ouvinte do nosso Rádio Debate. Estamos iniciando mais um Rádio Debate, hoje é quinta-feira, dia 27 de junho de 2013. Vamos então aos temas que serão abordados dentro do programa de hoje. STF manda prender deputado. Senado eleva pena de corrupto. Dois dias após a presidente Dilma Rousseff propor um pacto nacional para atender ao clamor das ruas, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso reforçaram ontem o mutirão de medidas elaborado pelos três poderes em resposta às manifestações que tomaram conta do país. Pela primeira vez desde o fim da ditadura, o STF ordenou a prisão imediata de um deputado federal, Natan Donadon, do PMDB, condenado em 2010 por desvios na Assembleia de Rondônia. No Congresso, o Senado aprovou projeto que transforma corrupção e homicídio comum em crimes hediondos, endurecendo as penas. O texto ainda tem que ser votado pela Câmara, que também aprovou em comissão texto que acaba com as votações secretas para a cassação de parlamentares. Ontem, Dilma anunciou que enviará ao Congresso a sugestão da convocação do plebiscito para a reforma política. O financiamento público ou privado das eleições será um dos itens da consulta. Isso aí está na Folha de São Paulo. Esconde-esconde. Sumiu deputado condenado à cadeia. Está no blog de Josias de Souza. Sentenciado pelo STF há 13 anos, 4 meses e 10 dias de cadeia, o deputado Natan Donadon do PMDB de Roraima tomou chá de sumiço, antecipando-se à notificação do Supremo. A Câmara apressou-se em abrir contra o condenado um processo de cassação. Corre na Comissão de Constituição e Justiça. Donadon terá 5 dias para se defender do que o STF considerou indefensável. O prazo começa a ser contado a partir da notificação. Aí começa o problema. A Câmara já percebeu que não será fácil notificar o quase presidiário. Procura-se no gabinete. Estava fechado. Em casa, informou-se que o deputado voara para o seu estado. Donadon brinca de esconde-esconde com a Câmara, o que não impede a polícia de achá-lo para dar voz de prisão. A Polícia Federal já está no encalço dele. 11:07, quem é vivo sempre aparece. Dr. Edson confirma que vai estar no comício de Hilário. Está no blog Sulanca News. Até que enfim, o ex-prefeito de Brejo da Madre de Deus, Dr. Edson Souza, apareceu na campanha de Hilário Paulo. Ele avisou em seu Facebook que hoje estará participando do comício do 27 em Brejo da Madre de Deus. A participação de Edson Souza põe fim às especulações de sua volta através da justiça neste momento e deve colocar definitivamente na campanha de Hilário os poucos que ainda esperavam o ex-prefeito reaver seus direitos. Hoje é dia 27 e o maior comício até agora está programado na cidade de Brejo da Madre de Deus. 11 horas e 8 minutos. Onze e oito, vamos então para Recife com Hinaldo Sampaio.
Direto de Recife, Hinaldo Sampaio, a política com P maiúsculo.
Vamos embora, 11:08, alô Hinaldo, bom dia.
Bom dia, Hinaldo, bom dia, ouvinte da Rádio Polo.
Hinaldo, quer dizer que no seu entendimento, a reforma política não vai parar as manifestações?
Olha, Aguinaldo, eu tenho prestado muita atenção a essas manifestações de rua que aconteceram aqui no Recife, quinta-feira da semana passada e também ontem, assim como as manifestações de outras capitais, e creio que vocês aí de Santa Cruz não farão uma leitura diferente daquela que eu fiz. Veja que nos cartazes que os manifestantes levaram às ruas, não há uma só menção a nenhum tema desses relacionados com a reforma política que a presidente Dilma Rousseff está anunciando que deseja fazer. Os protestos são pela redução do preço da passagem, contra a corrupção, por mais transparência no serviço público, por melhoria nos serviços de educação, de saúde, de segurança, etc. Aí a presidente contra-ataca, propondo a realização de uma reforma política. Ora, numa hora dessa, qual é o brasileiro que está preocupado com se o voto no Brasil vai ser pelo sistema distrital ou proporcional, se o financiamento da campanha política será público ou será privado, se o cargo de suplente de senador deverá ou não ser extinto, se o cargo de vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito merece ou não ser abolido. São os temas que ocupam a pauta da reforma política. Aí eu pergunto, tem algum brasileiro hoje preocupado com isso? Ao meu ver, não. Isso não quer dizer que fazer um ajuste aí nas regras eleitorais e partidárias, isto é, no Código Eleitoral e na Lei dos Partidos Políticos, não seja uma coisa importante. É importante, sim. Mas nesse momento em que o país está em efervescência, com manifestações quase que diárias nas grandes cidades, de um modo geral, nas capitais e até em cidades do interior também, como é que se coloca em pauta a realização de uma reforma política se não é isso o que a maioria da população está desejando? Sinceramente, eu continuo perplexo com essa atuação, não só da presidente da República, como também dos seus principais colaboradores. Se bem que, segundo informam os jornais do Sul, ela não ouviu ninguém para fazer essa proposta da reforma política. Foi uma coisa da cabeça dela e do ministro da Educação, Aloysio Mercadante.
Inaldo, bom dia, Marcondes Moreno.
Bom dia, Marcondes.
Tem um ditado que diz que quanto mais mexe, mais fede. Nesse caso, eu estou percebendo que quanto mais se mexe nessas coisas, mais o povo está entendendo que pode manifestar e pedir outras coisas. Eu vejo, como você, apenas o início de muitas outras coisas que podem vir. E, de fato, o povo está alheio a certas reformas que se restringem ao campo muito técnico de Brasília. O que o povo quer é ação imediata. Ou seja, a mensagem foi passada para os políticos que o discurso só não basta, a promessa não vale mais e que a obra tem que chegar e que a coisa tem que acontecer. Eu vejo por esse lado também e acredito que, de fato, nós vamos viver uma nova história no país, porque o que vai acontecer do movimento agora, de forma mais focada e centralizada, e a classe política que se vire para resolver esses detalhes em Brasília.
Olha, Marcondes, você já deve ter ouvido falar nessa expressão que eu vou citar agora, que Brasília é considerada uma ilha de fantasia.
Uhum.
Por quê? Porque os congressistas, salvo algumas exceções, vivem muito distantes da realidade, do Brasil real. E quando chegam lá na Câmara e no Senado, parece que ficam deslumbrados com aqueles tapetes vermelhos, com aqueles corredores sem fim, e perdem ou ficam totalmente desconectados da realidade. Eu via, por exemplo, um discurso do senador Cristóvão Buarque, na última sexta-feira, que é considerado um dos melhores homens públicos do Brasil, um homem reconhecidamente honrado, inclusive pernambucano aqui do Recife. Mas o senador Cristóvão Buarque, o país nessa confusão toda, o senador Cristóvão Buarque vai à tribuna e defende a extinção dos partidos políticos. Ora, meu Deus do céu, extingue pra quê? Aí o Brasil não tem mais partido político. Aí como é que faz a eleição? Quer dizer, uma coisa completamente estapafúrdia, entendeu? Uma coisa de quem vive no mundo da lua, que o senador Cristóvão Buarque realmente é um sujeito sonhador, é um teórico. Aí defende a extinção dos partidos políticos. Mas com que finalidade? Você extingue os partidos políticos e qual é a consequência disso? Então, hoje, por exemplo, os jornais noticiam que o Senado ontem se apressou para aprovar lá um projeto de lei que transforma, a corrupção em crime hediondo. Quer dizer, aquele crime repugnante, aquele crime que bárbaro, né? Que, por exemplo, você matar uma pessoa, esconder o corpo, tocar fogo no corpo, matar uma criança asfixiada, tudo isso são exemplos de crimes hediondos. Agora, qual é o efeito disso? Aumentar a pena para o corrupto. Em vez de, não, você vai cumprir pena mais de 4 anos, agora, a partir da aprovação dessa lei, serão 6 anos de pena. Eu pergunto, Marcondes, você acha que o corrupto, convictamente corrupto, ele está preocupado com a pena a que ele seria condenado se porventura viesse a ser processado, se é de 4 anos ou de 6 anos? É evidente que não.
Nenhum, né?
Entendeu? Quer dizer, o Brasil
até
não está precisando de lei.
Até porque raramente o sujeito é condenado. Eu acho que conta-se nos dedos quantas pessoas no Brasil foram presas por corrupção.
Porque, Marcos, você também deve ter, e os nossos ouvintes devem ter também ouvido muito essa expressão, que no Brasil só vai para a cadeia preto, pobre e ladrão de galinha. Né? Você veja o exemplo desse Carlinhos Cachoeira, por exemplo, esse contraventor de Goiás. Passou alguns meses na cadeia, porque foi prisão preventiva e tal. Logo, logo, contratou um advogado pagando 10 milhões de reais adiantado e está na rua de novo. Quer dizer, o problema do nosso país não é de mais leis para combater essa área. É cumprir as que já existem e fazer uma reforma no Código de Processo Penal. Aí sim, para acabar com essa infinidade de recursos que existem. O sujeito é condenado, em última instância, como aconteceu com esses mensaleiros, por exemplo, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, mas ainda tem direito a 2 recursos. Tem direito ao embargo infringente, ao embargo declaratório, e aí essa coisa fica prorrogada indefinidamente. É isso que precisa ser mexido para ter uma resposta concreta, para se dar uma resposta concreta a essas manifestações de rua. Aí, por outro lado, Marcondes, para ilustrar ainda essa questão, a Câmara também ontem correu, se apressou e votou na Comissão de Justiça um projeto que estava lá engavetado há não sei quantos anos, acabando com a votação secreta para cassação de mandato parlamentar. Isto é, um deputado federal que vier até agora, que se porventura vier a ser processado por quebra de decoro ou se vier a ser condenado por sentença criminal, aí a Câmara tinha que confirmar essa votação, essa condenação, em votação secreta. Aí a Câmara disse, não, a partir de agora vai ser aberta a votação. Quer dizer, isso vai mudar em quê? Em que essa, isso atende em que a essas manifestações de rua que a gente tem presenciado no dia a dia? Quer dizer, há uma fúria, tanto da Câmara do Senado, para aprovar uma série de projetos que estavam engavetados lá há anos, mas essa não é a questão, pelo menos na minha avaliação. O povo está pedindo transporte de qualidade, educação de qualidade, saúde de qualidade, e só se faz isso com mais recursos. Com mais dinheiro para a saúde, com mais dinheiro para a educação, com mais dinheiro para a segurança, com mais dinheiro para a recuperação das estradas, para a duplicação das estradas naqueles locais onde elas já se encontram estranguladas. É isso que o povo quer. Pelo menos é o que eu vejo assim. Agora, o Senado e a Câmara ficam aprovando questões teóricas que estão muito longe, mas muito longe mesmo, do dia a dia e do cotidiano do povo brasileiro.
Ok, Inaldo, bom dia para você, obrigado mais uma vez por sua participação e até amanhã.
Bom dia para vocês e nossos ouvintes da Rádio Poli e até amanhã, se Deus quiser.
Valeu, forte abraço, 11h18 agora. Vende-se ou troca-se uma casa na rua Maria Francisca Ramos, número 386, no bairro São Miguel, medindo 8x18, casa de esquina, com 4 quartos, 2 banheiros, uma cozinha, uma sala, lavanderia com churrasqueira, área de ventilação, jardim de inverno, garagem e, por trás, uma casa de aluguel já alugada. Os interessados devem ligar para 3731-2368 ou 94044218 e falar com Daniel. Agora 11 horas e 19 minutos, vamos então aos outros dois temas que serão abordados. Ao comentar sobre dengue, José Augusto lembra a demissão dos agentes de endemias. Está no blog do Ney Lima. O deputado federal José Augusto Maia, do PTB, mesmo estando doente, não perde uma oportunidade para cutucar o prefeito Edson Vieira, do PSDB. Ao comentar no Facebook sobre sua doença, o deputado saiu com a seguinte afirmação: saudades dos competentes agentes de endemias que foram demitidos por perseguição política. Eles saíram e a dengue e as muriçocas voltaram. Acometido por dengue, o deputado se recupera após ter sofrido uma reação alérgica ao medicamento paracetamol. 11:19, Eduardo da Fonte confirma a possibilidade de ser candidato a senador. Está no blog do Ney Lima. O deputado federal Eduardo da Fonte confirmou nesta quarta-feira, dia 26, a possibilidade de ser o candidato apoiado por Lula e Dilma na disputa pela vaga no Senado Federal. A afirmação foi feita durante a entrevista ao jornalista Magno Martins, vinculado no programa Frente a Frente. Eduardo da Fonte rasgou elogios ao deputado federal João Paulo, cotado para ser candidato a governador na União PT-PP. Da Fonte aparece em segundo lugar com 16% das intenções de votos para senador na pesquisa divulgada esta semana pelo Instituto Opinião. O senador Jarbas Vasconcelos lidera os números com 49,5% e o ministro Fernando Bezerra Coelho com 10,5% aparece em terceiro lugar. Nós vamos para o intervalo e na volta voltamos com o nosso debate. Vamos então para o nosso debate.
A Hora do Debate. A Hora do Debate.
11:25 agora, STF manda prender deputado. Senado eleva pena de corrupto. Começamos então o nosso debate de hoje, ouvindo Ney Lima. Bom dia.
Bom dia. O Brasil se manifestou. Faltou foco nessa manifestação, mas tiveram várias reivindicações. E eu disse várias vezes que a principal delas, na minha opinião, deveria ser por conscientização popular. E isso estava muito ligado à questão da corrupção, que, como eu disse, está no próprio brasileiro. Mas, se houvesse uma resposta do ponto de vista que pudesse diminuir a corrupção no Brasil, eu acho que seria suficiente para sanar muitos prejuízos. Muitos déficits que nós temos no Brasil poderiam ser sanados com a economia causada por uma redução na corrupção. E aí o STF vem mais uma vez como herói do Brasil, e mais uma vez Joaquim Barbosa vem à cena. Não foi algo proporcional, não foi no intuito de dar uma resposta à sociedade, porque o STF não se pauta por manifestação popular. Para se ter um julgamento tem que ter início, meio e fim. Mas coincidiu de agora, essa semana, o STF tomar uma decisão, acho que inédita no Brasil. Um parlamentar, no seu exercício, ser condenado à prisão. E, mais interessante, deve ser preso. Deve ser preso. Porque quando se fala em prisão de político, a gente duvida muito. E o povo tem razão disso. Né? Quantos foram presos? Presos, de fato, no julgamento, após o julgamento do Mensalão? Ninguém. Tem vários embargos, ainda está na esfera, na parte de embargos e tal. Queira Deus que sejam, mas até agora não foi. Agora, nesse caso, saiu o mandato de prisão. É trânsito julgado. E aí o presidente da casa, o deputado Henrique Eduardo Alves, recebeu essa informação através da imprensa. Foi interessante porque quando saiu a decisão no STF, pouco tempo depois, acabou a sessão na Câmara dos Deputados. E nenhum assessor foi no ouvido do presidente para dizer a ele do que tinha acontecido. Quando o presidente Henrique Eduardo Alves saiu do plenário, a imprensa foi em cima. E os repórteres perguntaram: presidente, como fica agora? Qual a sua posição diante da ordem, da decisão de prisão do deputado fulano de tal? Como é o nome dele?
Nathan Donadon.
Donado, né?
O Donado.
Donado. Que foi. Donadon. Que foi, inclusive, secretário, acho que, de finanças da Assembleia Legislativa do estado de Roraima, na época que o irmão dele era presidente. E aí, quando perguntaram ao presidente da Câmara, ele disse: como? Preso. Deputado em plena atividade parlamentar? Em pleno uso do seu mandato? Não pode ser preso. Pouco tempo depois, a assessoria da Câmara dos Deputados emitiu uma nota dizendo que a decisão do STF iria ser confirmada e a Câmara dos Deputados daria já início, estaria mandando para a Comissão de Ética para dar início, possivelmente, ao processo de cassação do mandato do deputado. Então, o presidente estava mal informado, né, e quis retruncar no momento que recebeu a informação, mas depois avaliou bem e decidiu por cumprir. Se a Câmara não quisesse cumprir, como todos os poderes também têm a sua soberania, haveria recursos que a Câmara poderia apresentar, mas optou por cumprir e vai fazer todas as formalidades para possivelmente ter aí a cassação do mandato do deputado que deve ser preso. Por esse aspecto, o Brasil está mudando. Por figuras como o ministro Joaquim Barbosa, por julgamento como os que nós estamos vendo e decisões como essa, a gente começa a acreditar um pouco no Brasil. Porque se depender de Dilma e Companhia Limitada, o assunto é aquele que ninguém entende. São soluções que a gente nunca vê chegar.
11 horas e 29 minutos, Marcondes Moreno.
É, né? Coisas novas acontecem no mundo da política brasileira. E só discordinei um pouco na questão da, né, de que o Supremo não julga com o coração. Logicamente, não. Agora que todas as esferas do poder elas vão, né, pegar esse embalo, né, de ladeira abaixo dessas modificações, vão. O povo, e olha que o povo não foi ainda focado para a rua, como bem Ney colocou, né? Não foi focado para a rua, mas começa a se desenhar aí uma perspectiva de ação dos poderes no sentido de moralizar. Porque campanhas de moralização já vinham ocorrendo nesse país. A campanha da ficha limpa foi uma coisa que marcou no período eleitoral. Você chegava em casa e estava lá pela ficha limpa. Então um monte de campanhas foram feitas. E aparentemente elas não surtiram os efeitos desejados. Mas bastou essas manifestações se iniciarem, que eu não acredito que parem mais. Eu acho que nós teremos agora um país mais aberto, mais fácil de reunir pessoas em prol de um único objetivo. E os poderes vão ter que cortar na própria carne. A verdade é essa. E isso, nós somos um Brasil que vive de moda. De onda, se a onda é uma coisa, todo mundo vai e faz. Se a moda é tal novela que está acontecendo, mesmo que você não goste, você se sente induzido a assistir o final de um capítulo que você nunca viu a novela inteira. Então essa onda que o Brasil tem, de gente que nunca viu um jogo de futebol, mas nas Copas das Confederações e Copa do Mundo vão assistir, é a chamada onda, vamos na onda. Se essa onda, que eu julgo muito positiva para a democracia brasileira, pegar, né, exemplos têm que ser dados. E para cortar na carne. Porque a partir do momento que um poder judiciário, um Supremo, uma promotoria ou qualquer outra esfera do poder dá um exemplo, ela vai e faz aquilo que você imaginava que ela não faria, algum tempo atrás, a perspectiva é que muita coisa mude nesse país. E os políticos estão, como diria no linguajar, né, cortando prego. Porque no próprio Congresso existe engavetado um projeto para redução do número de deputados. Eles cairiam de 503 para 300 e o resto do número eu não me lembro. Então são coisas que, se o povo resolver ir para a rua, solicita essa redução.
Posso entrar?
Pode, né? Claro.
Eu, inclusive, discordo de Naldo Sampaio, na entrada que ele deu, em parte do que ele falou, porque não contestei, porque ele se estendeu demais.
E não, ele também estava muito no ritmo bom, né?
Não, mas não é por isso, eu não me incomodaria de quebrar o ritmo dele, não. O problema é que ele se estendeu demais. Aí não dava tempo, mas eu acho que tudo tem que ter um começo. O fato da Câmara dos Deputados ontem ter aprovado a quebra do voto secreto para os processos de cassação já é um avanço. A gente teve recentemente aquele caso da deputada, eu não estou lembrado o nome, Jaqueline Roriz, que foi livrada pelos deputados, pelos seus pares, absolvida quase que em plenitude na Câmara dos Deputados, e ninguém sabe quem votou a favor, quem votou contra.
Então eu acho que eu tenho o direito de saber como o deputado que eu votei vai estar me representando lá na Câmara dos Deputados. Esse voto secreto deveria ser quebrado em todo tipo de votação. Mas já é um avanço. Nos casos de cassação, já está quebrado. A Câmara agora vai votar aberto. E aí, o deputado vai ter que ter coragem de confrontar os interesses políticos com os interesses dos seus pares, do deputado que está lá sendo cassado, e também com os interesses da população. Vamos saber quem é quem. Para mim, já é importante isso.
É 11 horas e 33 minutos. Manassés Simões.
Bom dia, companheiros aqui no estúdio. Bom dia, ouvintes do Rádio Debate. Enfim, né? Enfim, um lampejo de esperança começa a surgir em Brasília. Enfim, há uma luz no fim do túnel. Agora, essa luz no fim do túnel, ouvintes, só acontece porque o povo está botando pressão. Pressão. Político nesse país, né, só vai, ó, na base da pressão, quando o povo vai pra cima. Quando enfrenta a polícia mesmo, quando vai pra rua, quando tem que vir a tropa de choque, quando tem que vir a PE, porque o povo, quando bota pressão mesmo, político sabe que deve favor ao povo. Não é apenas aos seus interesses, não. E ontem, a Câmara, o Senado, deu um ar de esperança ao povo quando endureceu as penas, por exemplo, aí com respeito à corrupção. Inclusive, um projeto de lei que andava nas últimas gavetas lá, cheio de mofo, dentro da Câmara Federal e do Senado, com respeito a transformar o crime de corrupção em crime hediondo. E eu espero que... Eu vou melhor olhar a lei em si, que não seja endurecida apenas para o corrupto, mas também para o corruptor. Para aquele que muitas vezes, em busca de seus interesses, leva e faz com que o agente público se corrompa, porque também muitas vezes existe uma parcela de culpa vindo, e por que não dizer que é de certeza vem da própria população. Agora, o endurecimento da lei, o endurecimento das penas, transformando inclusive o crime de corrupção num crime hediondo, é um avanço. Agora, esse avanço, infelizmente, só acontece na pressão popular. E eu vou te dizer uma coisa aqui, Ney. Em parte, eu concordo com você, mas discordo no sentido de que o movimento em si, ele não tem um foco. E eu estava dizendo essa semana a um determinado político de Santa Cruz que esse movimento, ele não tem foco, e ao mesmo tempo ele tem todos os focos, porque esses movimentos agora não tem mais uma liderança propriamente dita. Esse movimento de manifestação é uma clara ideia do momento que nós estamos vivendo, do século XXI. Não há mais lideranças. Cada ser é um líder de si próprio. As ilhas estão formadas. Então, quando as pessoas vão para as ruas, cada uma vai exigindo agora o que quer. Já se foi aquela época de Ulisses Guimarães, de Tancredo Neves, aquela turma lá dos anos 80 que liderou aquela população pina direta já. No século XXI, aquilo não existe mais. Nós vivemos a era de manifestações sem liderança. E, ao mesmo tempo, com uma liderança em cada esquina. Então, de fato, não vai ter foco. Mas é justamente pelo fato de não ter foco e não ter liderança que muito político aí, corrupto e ladrão, não tem com quem negociar.
Você me permite entrar no seu debate? Eu discordo de você e continuo pensando da forma que eu pensava. Faltou foco. Não existe essa história de todos os focos. Todos os focos é sem foco. O resultado disso é que, pontualmente, a Câmara faz uma mudança no seu regimento e agora acaba com o voto secreto. Pontualmente, a presidente anuncia algumas medidas e reforma política e coisa e tal. Pontualmente, a justiça faz tal coisa. Ou seja, quando tem muitos focos, como você está falando, o resultado vai ser pontual. Não vai ser um resultado só. O problema foi o seguinte: começou com a tarifa de ônibus, cresceu demais. Foi como matar uma rolinha com um tiro de bazuca. O manifesto foi tão grande, a aclamação popular foi tamanha, que se o grito fosse fora Dilma Rousseff cairia. Alguém tem dúvida disso? Foi muito forte, muito forte. Foi tão forte que dava para ter um propósito mais específico, que é onde eu acho que deveria se bater de frente na questão da corrupção. Por exemplo, imunidade parlamentar. Se esse manifesto fosse em relação à imunidade parlamentar, o Brasil tem 500 anos, mais de 500, né? E até hoje, isso não foi derrubado, do regime democrático para cá, enfim, claro que a Constituição não vem de 500 anos, mas isso nunca foi derrubado. Eu só reclamo disso, sabe? Eu acho que faltou foco. Claro, por falta de não ter sido programado, por falta de não ter tido um planejamento, de não ter tido uma, como você falou, pessoas à frente, né, dos protestos.
Não tem.
Não teve, né? Tem um lado bom, mas também tem um lado ruim.
Sim, e não terá, Ney, porque as pessoas só se sentem representadas agora por elas mesmas. Eu disse isso para esse político de Santa Cruz, acredito que foi segunda-feira. Eu disse, nenhum de vocês nos representam mais. As pessoas não se sentem mais representadas. E aí o Congresso busca se sentir o representante. Porque o Congresso agora tomou nos dentes, entendendo que a população não se sente mais representada por eles. E aí tentam, endurece o crime de corrupção e tal. Mas ao mesmo tempo a população sabe que muitas vezes esses movimentos são só aquele tipo de ditado, só para inglês ver. E aí tem uma coisa, o que o Congresso, o que cada político desse país, de presidente a prefeito, tem que entender, é que quando a população se sente insatisfeita, esse país mudou, viu, Ney? O povo vai para as ruas. Vai mesmo. Não pensem, os senhores políticos, que isso ficou apenas por causa desses 20 centavos de passagem de ônibus, e isso em 2013 vai ser esquecido como em 92, que aconteceu lá e se esperou 21 anos para acontecer novamente. O povo agora é o seu próprio líder. Não há mais lideranças. É o grande traço, eu não vou discutir filosofia aqui, mas é o grande traço da pós-modernidade. Não há lideranças. Cada ser é seu próprio líder.
Bom, 11 horas e 39, tem intervalo, daqui a pouco a gente volta. 11h45. De volta com o nosso Rádio Debate e vamos a mais um tema. Eduardo da Fonte confirma a possibilidade de ser candidato a senador. Está no blog do Ney Lima. Começamos então por Manassés Simões.
Que questão aí da pesquisa para o Senado em Pernambuco mostra que, de fato, Eduardo da Fonte não tem só suas pretensões para continuar como um dos grandes líderes do Congresso Nacional e dos seus pares, inclusive, dentro do PP. Os voos de Eduardo da Fonte são mais altos. Eu não duvido, inclusive, que Eduardo da Fonte tenha também projeto para o Palácio do Campo das Princesas. Sem dúvida, porque é um político jovem que vem numa carreira de muita ascensão. Na última eleição, ele quase que supera a Ana Raiz nos votos. Ou superou, alguém lembra aqui? Mas foi quase a mesma votação de Ana Raiz, não foi isso? Então, assim, foi uma votação estrondosa. E agora, ele se vê bem lembrado para o Senado, porque muito embora jamais tenha ventilado o seu nome para o Senado Federal, há uma pesquisa que traz o nome, porque nas próximas eleições só haverá uma vaga para o Senado Federal em Pernambuco. E já há um senador pernambucano que está encerrando seu mandato e que tende a concorrer novamente à mesma vaga que é o atual senador Jarbas Vasconcelos. No entanto, duas coisas me chamaram a atenção. E também entendo a animação, a euforia de Eduardo da Fonte com esses números. O primeiro é a aparição de Jarbas Vasconcelos com 50% das intenções de voto. Para mim é uma intenção de voto avassaladora. Por quê? Porque até então Jarbas era conhecido como um dos políticos de oposição mais ferrenha ao governo federal, que é tão querido ainda em Pernambuco. Tanto é que na mesma pesquisa apontou que Eduardo Campos perderia para Dilma Rousseff no seu próprio estado. No entanto, o que mostra também é que Eduardo da Fonte aparece muito forte nessa corrida. Por quê? Porque muito embora seja deputado federal, jamais tinha ventilado seu nome para o Senado, aparece com 16% das intenções de voto. É muito também. Então, o que se mostra é que no ano que vem, se Eduardo da Fonte insistir, muito embora eu tenha minhas dúvidas, se Eduardo da Fonte de fato iria para o Senado Federal, por uma razão muito simples. Eduardo da Fonte, no atual sistema político desse país, puxa muito voto. Se continuar o que está vigendo nesse momento, do ponto de vista do coeficiente eleitoral, que os votos da legenda vão sobrando, não é interessante para o PP retirar Eduardo da Fonte da Câmara Federal e colocá-lo no Senado. É importante para o PP manter a bancada, inclusive a própria bancada de Pernambuco, com quem, evidentemente, ele fizer a aliança para o governo do estado no ano que vem, tenha ele como deputado federal nesse momento. Hoje, eu estou dizendo hoje, por quê? Porque, evidentemente, com uma força que ele tem como essa, lembrado dessa forma para o Senado Federal, significa que a votação dele hoje para deputado federal seria astronômica. Então, a tendência era levar muitos outros deputados consigo na aliança que ele fechar no ano que vem. Então, de fato, mostra duas coisas. Jarbas continua muito forte. Para mim, foi uma grande surpresa os números de Jarbas. Mas também mostra que Eduardo da Fonte é um político que tem mostrado uma cara de gente forte em Pernambuco. Um cara muito jovem, mas ao mesmo tempo em franco crescimento.
11:49, Ney Lima.
Olha, eu discordo um pouco de Manassés. Hoje está para discordar de Manassés. Hoje está discordado de
mim. Agora eu vou querer a réplica dessa vez.
Porque eu acho que da Fonte vai para o Senado. Acho muito possível isso. Os votos de da Fonte são votos muito cristalinos, cristalizados. Ele é a liderança do partido, do PP. Então são votos da seguinte forma. Da Fonte tem votos como tem aqui, por exemplo, os votos que vêm do apoio dado por Dimas. Esse voto ele é transferível. É evidente que não em sua totalidade, mas se ele sai para o Senado e indica um deputado para essa região, evidentemente que os votos são transferidos para ele. Então o PP não perde esses votos. Boa parte desses votos são transferidos para outros deputados, para outros candidatos.
Posso discordar de você?
Não.
Deixa eu discordar? Deixa eu discordar.
Deixa, vá.
Eduardo da Fonte tem uma marca, Ney. O deputado que luta pela tarifa de energia mais baixa. Isso é uma marca dele. Ele cresceu em Pernambuco, ele é lembrado como deputado da luz elétrica, toda essa coisa toda. Ele cresceu dessa forma e ainda hoje tem isso. Luta, tem projetos dele na Câmara Federal em cima disso. Então, essa marca, né, ele não consegue transferir para deputado nenhum. E é em cima disso que Eduardo da Fonte tem crescido. Por isso que eu acho difícil ele conseguir passar toda a sua projeção para outros deputados ou um outro.
Ele até está exagerando que agora ele está querendo cortar, cancelar, suspender a concessão da CELP. A concessão pública da CELP. Mas é o seguinte, Manassés, não chega a 20% os votos de Eduardo da Fonte em virtude da bandeira da CELP. Tem, mas não chega a 20%. E ele transfere para o Senado, que é importante também. A questão é a seguinte, a presidente Dilma Rousseff, o PT, tem um projeto para Pernambuco. Não que seja amplo, mas é estratégico demais. Eles vão usar das armas que eles tiverem para minar a Eduardo Campos em sua base. Isso é fato. E daí é o seguinte, para Eduardo da Fonte é grande negócio. O sujeito teve mais de 300 mil votos em Pernambuco para deputado federal. Ele concorre a essa vaga, não sendo eleito, será ministro do governo, porque Dilma Rousseff vai ser reeleita, será ministro do governo, vai ter lá os seus ministérios dados ao PP e vai ser figura importante no governo federal. E os votos que ele teve, os mais de 300 mil votos para deputado federal, ele sai distribuindo em suas bases, com outros candidatos. Eu acho que para Eduardo da Fonte é bom negócio essa corrida para o Senado, mesmo se não for eleito, porque os números de Jarbas surpreendem. Nisso eu e Manassés concordamos. São surpreendentes esses números de Jarbas Vasconcelos. Jarbas deve ser reeleito para o Senado.
Mas então só tem uma vaga.
Só tem uma vaga, por isso, mesmo não sendo eleito, as chances de Eduardo da Fonte ser eleito são pequenas, mesmo assim, é bom negócio para ele. Porque ele não vai ser senador, mas vai ser ministro. Pode ter certeza disso.
11:52.
Se Dilma for reeleita em Pernambuco.
Se Dilma for reeleita.
Dilma é reeleita.
Se for.
É.
Se for.
É. Se não for, Lula vai.
Se for. O PT tem suas dúvidas hoje.
Candidato do PT é reeleito. Mesmo com os protestos.
Eduardo da Fonte é, sem dúvidas, o nome do momento, né? Ele foi citado pela pesquisa do Opinião, encomendado por Magno Martins, para o governo do Estado, com 1,6%, mesmo número de Jarbas, e aparece com acima de Fernando Bezerra Coelho, que teve 10% das intenções do Senado, e Jarbas, para mim, foi a grande surpresa na questão do Senado, né? Ele dispara. Ele dispara com quase 50% das intenções. E começa a se ventilar a possibilidade, que eu não acredito, de Eduardo ir para o Senado, caso não dispute a presidência. Eu acho que Eduardo vai disputar, sim, a presidência da República, né? E acho que aí eu concordo com o Ney em relação a...
Não, mas alguém concordou comigo.
Em relação a Eduardo da Fonte, que esse ganhou uma dimensão muito grande, né? que pode dar aí um acordo para que ele ocupe algum ministério. Eu estive, inclusive, no gabinete dele, nas comissões de Minas e Energia. Eu estive em Brasília e fui fazer uma visita. Nem teve com ele também, mas eu estive no próprio gabinete dele, na sala das comissões. E realmente, você chegando lá, você sente que existe em torno de Eduardo da Fonte uma grande estrutura. Ele já é tratado, mesmo como deputado federal, como um grande político em Brasília. A tendência de Eduardo da Fonte é o crescimento, né? E ele vai continuar nessa trajetória de crescimento, que essa bandeira que ele defende é uma bandeira muito forte. Essa da redução da tarifa de energia foi uma sacada, sabe, extraordinária. Como ele é um político novo, né, e ele é e ele tem uma certa independência na sua postura de se colocar nas coisas, eu só vejo um futuro muito brilhante para este deputado federal, viu? Eu olho para Eduardo, eu acho que Eduardo da Fonte, ele começa já a pensar no futuro, ele começa a traçar metas para, num futuro breve, disputar um governo em Pernambuco. Se você for analisar as Jarbas hoje para o governo, dançou.
Eu, né? eu arrisco até, viu? Se vocês toparem, a gente faz aqui.
Pois não.
Uma previsão da formação para o ano que vem.
Não, vamos tentar.
É arriscado porque está cedo, né?
É.
Mas para governo, vou lá. Eu acho que seria o João Lira Neto, candidato a governador, e Armando Monteiro vice para governo.
Não, já descobri de cara.
Totalmente.
Eu acho que essa união vai acontecer.
Armando vice?
Armando vice.
Nunca. Deixa ele fazer.
Não, calma. Para senador, vai ter Jarbas, é candidato, candidatíssimo, isso aí já está certo. E Eduardo da Fonte, é candidato. Sim, tem mais. É João Lira.
Sim, João Paulo.
João Lira com o Armando Monteiro na vice. E João Paulo do PT, candidato a governador.
Quem seria PT. O vice?
O vice de João Paulo, não sei. Aí
pelo amor de Deus, não bote Fernando Bezerra Coelho, não.
Não sei, mas pode ser Fernando Bezerra Coelho. Poderia ser.
Terminou a sua composição?
Porque Fernando Bezerra Coelho manteria-se no governo federal. Teria um prêmio mais na frente.
E quem, aí então, Fernando Bezerra Coelho pelo PSB, o PSB seria o vice do PT. É isso que você está dizendo?
Fernando Bezerra Coelho já saiu do PSB.
Já saiu do PSB?
Já. Não está mais no PSB.
Mas aí seria uma chapa pura, PT.
Não, ele não vai para o PT. Qual é o plano político para Fernando Bezerra? Mas tem um partido. Ele deve ir para um outro partido, vai atrair um outro partido. Ele não fica no PT, não, e do PSB ele já saiu. Eu acho que vai ser isso.
Eu acho que vai ser o seguinte, para dar um basta no governador, deve lançar essa chapa, Armando Monteiro, governador e vice João Paulo.
Eu também acredito.
É uma forma do PT se vingar do governador Eduardo. Tu escutou, Ney?
Como?
A forma Armando, aí eu concordo.
Do PT se vingar Armando, seria Armando governador, pelo PTB, logicamente, e...
Eu não acho mais que Armando vai romper com o Eduardo.
Já, agora que ele vai.
Eu penso assim.
Mas vamos lá.
O interesse de Armando é estadual. Se o interesse fosse federal, ele romperia.
Eduardo vai apoiar o candidato a governador?
Ele
é candidato a governador.
Eles vão fazer uma
composição. Ele de vice, não. Ele de vice, então, não, né?
Não bota ele de vice, não.
Vai ser de sacrificar uma vaga no Senado e tal, mas...
Não. Deixa eu concluir a minha. Então Armando, governador, João Paulo vice, que era a forma do PT se vingar.
Pode ser o contrário também, viu? Armando, governador, mas ele pode ser vice, não.
Não pode ser mais isso.
Não encaixa.
Encaixa. Vai ter que encaixar de alguma forma. Os interesses.
Deixa eu concluir, moço. Então a gente bota Armando, governador, vice João Paulo Jarbas e o Fala Fina do Eduardo da Fonte, senador. E a tua?
Eu acredito que seja, de fato, João Paulo vice, Armando Monteiro Neto, governador. Armando rompe com Eduardo Campos. Eduardo Campos, Armando já sabe...
E esqueci, João Lira vai como candidato de
Eduardo Campos. Aí João Lira seria o candidato de Eduardo Campos. Muito embora que eu ainda acredito que
lembra daquela história, Mendonça Filho com Jarbas, vai se repetir com João Lira.
Eu ainda acredito que seja difícil Eduardo Campos apoiar um candidato ao governo que não seja do PSB. Esse candidato de Eduardo Campos tem que sair do PSB. Significa, inclusive, o seguinte, para isso também...
Gente, se ele conseguir uma vantagem boa a nível federal...
Eduardo Campos saindo do governo do estado com a aprovação que tinha até o início desse mês.
Jarbas também saiu bem demais.
Se ele mantiver até lá essa aprovação que ele vem tendo, não sei se midiática mais diz que se tem, então eu não acredito que Eduardo Campos vá apoiar um outro candidato que não seja do PSB. E aí tem o Tadeu Alencar, que apareceu com e-mail, o secretário de saúde também que apareceu, todo mundo aparece lá embaixo, também como apareceu o próprio prefeito do Recife nas eleições passadas. E no meio da campanha vai crescendo, agarra-se a popularidade do governador e consegue ser eleito. Isso pode acontecer. Mas não acredito que Armando Monteiro continue aliado com Eduardo Campos. Ele rompe e, para mim, é candidatíssimo. E aí eu concordo com o Marconi que seria com uma chapa ao lado de João Paulo, do PT.
É a chapa da vingança.
Bom, 11h59, é final de mais uma edição do nosso Rádio Debate, que volta amanhã a partir das 10h30. Tenham todos uma excelente tarde. Continuem com a gente. Vem aí Luiz Carlos hoje em mais um Povo no Rádio. Amanhã às 8 da manhã, o Agnaldo Silva e você juntos mais uma vez aqui na sua Polo FM. Boa tarde a todos. Fiquem com Deus.